Nosso assunto agora é a delegação de rodovias estaduais, um novo modelo de pedágio e a nova lei do gás. E para falar sobre esses assuntos, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o deputado estadual pelo PROS, Homero Marchese. Olá, deputado, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo.
Deputado, esta semana a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a delegação das rodovias estaduais para a União, que irá conceder as estradas à iniciativa privada. O senhor votou a favor. Por quê? E qual a sua opinião sobre o modelo de concessão apresentado recentemente pelo Ministério da Infraestrutura?
Luciana, antes de tudo, é preciso a gente esclarecer às pessoas que esse novo modelo de pedágio que está sendo apresentado ao Paraná, ele é diferente do atual porque ele vai ser conduzido pelo governo federal. Os atuais contratos eles foram elaborados, foram assinados e acompanhados pelo governo do estado nos últimos 24 anos. Esses contratos vão terminar agora em novembro. Os novos contratos, eles são feitos, pensados, assinados e fiscalizados pelo governo federal. O que a Assembleia fez, portanto? A Assembleia autorizou que dentro do pacote de rodovias integrante desse novo contrato, figurassem rodovias estaduais. Cerca de 35% dos 3.300 quilômetros de rodovias que vão ser pedagiados no Paraná são estaduais. E por isso que a Assembleia votou. Eu entendi que é um modelo melhor do que nós temos atualmente e que nós atingimos o melhor modelo possível. Eu, se fosse a mim dado a missão de desenhar um modelo, eu faria um pouquinho diferente desse que está sendo apresentado. Mas eu tenho limitações, então eu só posso avaliar aquilo que foi oferecido. E esse modelo do governo federal, embora não seja perfeito, me parece que é um modelo que satisfaz o interesse do paranaense e é por isso que o meu voto foi favorável.
O que o senhor faria diferente?
Eu adotaria um modelo mais conservador, Luciana, porque esse modelo que está sendo proposto é um modelo de 30 anos, que é um prazo bastante longo, e com muitas obras previstas. É claro que se isso sair do papel é muito bom, mas a prática tem indicado que as obras, às vezes, não saem no prazo correto, acabam sendo adiadas. E por isso, às vezes, a gente tem a sensação de estar pagando um pedágio muito alto e não estar vendo obra. Se eu pudesse desenhar por conta própria o modelo, eu enxugaria as obras apenas as essenciais, por enquanto, especialmente as duplicações, e deixaria outras obras extraordinárias mais para frente, para que a população avaliasse quando fosse necessário, e aí sim, um aumento de pedágio lá na frente, mas não desde logo.
E o senhor incluiria essas 15 novas praças de pedágio? Porque a gente ouve muitas pessoas dizendo o seguinte: o Paraná terá mais 15 praças de pedágio? Num tom assim de dúvida, de será que é verdade? O senhor acha que abrir mais praças de pedágio nesse momento é o certo?
Eu acho que está havendo um mal entendido em relação a essas 15 novas praças de pedágio, porque dá a entender que todas elas são nos lotes que já estão sob contrato hoje. Não é verdade. Nós estamos incluindo nos contratos de pedágio 830 ou 840 quilômetros de rodovias que não estavam pedagiadas, não estão pedagiados. Então, você precisa cobrar pedágio nessas novas rodovias. Esse é o princípio. Por exemplo, a 323, que vai aqui de Maringá, vai a Guaíra, hoje não está pedagiada, vai ser pedagiada. Ali vai ter novas praças de pedágio. A 280 no Sudoeste não está pedagiada, vai ser pedagiada. Ali vão ser colocadas praças de pedágio. A 445 entre Londrina e Mauá da Serra também não é pedagiada hoje, vai ser pedagiada, vai colocar uma praça de pedágio ali. Então essas 15 praças de pedágio, na sua quase totalidade, são em trechos novos. E não faria sentido, se você está chamando uma empresa para fazer investimentos ali, não deixar que ela cobrasse pedágio.
Mas o senhor acha que essas estradas precisam ser pedagiadas? É necessário? O governo não teria condições de duplicá-las?
O governo estadual não tem recursos para conservar essas PRs, nem para duplicá-las. Isso aí as pessoas já sabem de experiência própria. Por exemplo, a 323 aqui que sai de Maringá, passa por Cianorte, Moarama, vai até Guaíra, chamada de Rodovia da Morte. Possivelmente, quantas notícias tristes a CBN Maringá já deu em relação a acidentes ali, porque é uma pista simples, a situação da via é péssima. O governo recentemente duplicou alguns quilômetros, mas isso é feito a conta gotas, então é preciso colocar uma empresa ali que vá nos próximos anos, duplicar a extensão toda. Eu acho que isso é de interesse da população. A população não vê problema no pagamento de pedágio, porque a população vê problema em pagar uma tarifa injusta, no que tem toda a razão. Então, a tarifa tem que ser proporcional ao investimento que vai ser arrecadado. Eu espero que dê certo, que haja disputa efetiva no momento da concorrência para que o pedágio baixe mais e que a gente tenha fiscalização no momento dos contratos. Se isso acontecer, nós vamos ter um modelo muito bem sucedido.
Bom, o senhor citou aí a situação do Estado, que não tem condições de duplicar as estradas, né, de cuidar das estradas, né, sozinho, é um custo muito alto, muito elevado. E hoje, na reunião na ASSIM, o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, falou sobre uma preocupação do Estado com o encerramento dos contratos com as pedagiadoras e aí um ano, provavelmente, de cancelas abertas. E aí, no começo do ano que vem, uma temporada de chuva, de praias e também de safra agrícola que podem comprometer a situação das estradas, né?
É verdade. Os contratos atuais terminam em novembro e a previsão para o lançamento da licitação futura é março. Aí você tem, às vezes, disputa judicial, disputa no Tribunal de Contas, a questão se estende, pode ser que o contrato seja assinado lá por junho. E então, pelo menos até junho, Luciana, eu acho que não vai ter novas concessionárias operando as rodovias. E aí a questão é o que fazer com as rodovias nesse período. Eu acho que não dá para prorrogar os contratos, eu acho que tem impedimento legal para fazer isso, mas acredito também que o Estado precisa, pelo menos, garantir o serviço de socorro mecânico e o serviço médico. Imagine se há um acidente grave nessas rodovias e não tem uma ambulância ali. Imagine se um caminhão quebra um freio, fica atravessado na pista, o transtorno que isso pode causar se não tiver um guincho. Então, o Estado precisa reservar dinheiro no orçamento para fazer, pelo menos, essas contratações emergenciais.
Uhum. Vamos mudando de assunto, falando sobre a nova lei do gás. O senhor protocolou um projeto de lei, o projeto de lei complementar 07-2021, que abre o mercado de gás no Estado. O senhor pode explicar esse projeto e já aproveito para pedir que o senhor relacione esse projeto com a declaração do secretário Guto Silva hoje aqui em Maringá de que o Paraná vai vender a Compagás.
Sim, quando a gente fala do gás, nós estamos falando do gás natural canalizado. Não é o GLP, aquele gás do botijão de cozinha. O gás natural canalizado é o que vem de gasodutos até o Paraná e daqui em Araucária, onde fica a porta de entrada no Paraná, é distribuído para empresas e para residências. Nós não temos esse gás canalizado hoje em Maringá. Nós temos só em Ponta Grossa, Curitiba, Castro, e a proposta agora é de estender a chegada desse gás. Existe um grande incentivo para fazer isso, porque recentemente o Congresso Nacional aprovou uma lei que autoriza qualquer interessado a construir gasoduto. Então, ele constrói o gasoduto e depois ele pode fazer o transporte de gás ou ele passa para a distribuidora estadual fazer a distribuição do gás. Então, possivelmente, vem muito investimento nessa área pelos próximos anos. E a gente quer, Luciana, trazer o gasoduto para Maringá. Possivelmente, ele viria ou de Ponta Grossa ou viria de São Paulo, porque ele poderia ser utilizado bastante aqui, não só em residências, como acontece em Curitiba, mas também indústrias, né? Hoje, a empresa que faz isso no Estado é a Compagás. A Compagás tem um contrato que vai até 2024 com o próprio Estado do Paraná. Esse contrato, tudo indica, vai ser prorrogado por mais 30 anos, e após a prorrogação, o Estado deve vender a participação que tem na Compagás, deve privatizar a Compagás. Eu acho que é uma boa iniciativa, claro, né, desde que seja feito com honestidade, porque vai aumentar os investimentos também nesse setor. E aí, com esse combustível mais barato, o consumidor residencial pode ter mais uma opção e o consumidor industrial pode também ter mais uma opção de combustível para produzir o produto que ele lança no mercado. Eu acho que vai ser muito bom para aquecer a economia.
Mas essa venda, então, só daqui a 30 anos?
Não. O contrato atual com a Compagás vai até 2024. O Paraná vai prorrogar por mais 30 anos esse contrato. Assim que prorrogar, garantido o contrato da Compagás, o plano do Estado é vender a participação dele na Compagás. Você perguntou sobre a minha lei, eu acabei esquecendo de responder, porque, além de tudo isso que eu falei, hoje, para você comprar no mercado livre de gás no Paraná, ou seja, de outra fornecedora que não a Compagás, você tem que ter um limite muito alto de consumo. Esse limite hoje é de 100 mil metros cúbicos de gás por dia para indústrias em geral. A lei que eu apresento acaba com esse limite. para também promover a competição nessa área. Então, a empresa interessada que hoje só pode comprar da Compagás, por exemplo, poderia comprar de outra fornecedora.
E que outra fornecedora?
São vários players que temos aí no Brasil que entregam o gás. Esse gás ele vai continuar sendo distribuído pela Compagás. A Compagás vai continuar cobrando uma taxa de distribuição, mas o pagamento pelo produto é feito para outro fornecedor.
E quem hoje é autorizado a construir um gasoduto?
Hoje só pode construir gasoduto de transporte, isso é, de um estado para outro, a Petrobras. Quer dizer, era, né? Porque agora a lei federal acabou com isso. Hoje qualquer empresa interessada pode construir esse gasoduto. Dentro dos estados, até recentemente, também só era autorizado a fazer isso as distribuidoras estaduais, no caso do Paraná, Compagás. Agora, uma empresa interessada pode construir o gasoduto, se tiver autorização da Agência Nacional de Petróleo, e uma vez construído esse gasoduto, passa para a Compagás e a Compagás indeniza a empresa. Então, não é um assunto fácil, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, mas o arcabouço legal do país foi todo modificado para que a gente tenha mais infraestrutura nesse assunto.
E é seguro ter um gasoduto passando pela cidade? Como é que é essa questão de segurança?
Luciana, eu confesso que eu não sou especialista nessa questão de segurança, mas pelo que eu tenho lido e estudado nesse assunto, desde que observadas as normas regulamentares, é bastante seguro sim, tanto que a gente não vê notícia, né, de problemas com gasodutos. O Brasil hoje tem vários estados cortados por gasodutos, tem um gasoduto gigantesco que é o Gasbol, que vem da Bolívia, e a gente não vê notícia de acidente, pelo menos nos gasodutos, então acredito que seja bastante seguro. Em Curitiba, por exemplo, boa parte dos bairros da cidade são cortados por gasodutos pequenos para levar para as residências, e também a gente não ouve nenhuma notícia negativa a respeito disso.
E esse movimento, né, de abertura de mercado, de construção de gasodutos, ele traz o produto mais barato para a indústria, para o consumidor? Qual é a vantagem para o consumidor final?
A grande vantagem é ter mais de uma opção. Quando você tem mais de uma opção, você tem uma disputa de mercado. E quando você tem uma disputa de mercado, você tem agentes querendo vender mais baixo. Por exemplo, você falou num assunto muito interessante, o gás natural canalizado ele pode ser transformado em gás natural veicular. Imagine se a gente tivesse em Maringá um posto de gás natural veicular. Haveria uma competição que hoje praticamente não existe com os postos de combustível. Isso poderia, certamente, promover uma competição e redução de preço. Só para falar de um aspecto de como o aumento do investimento do gás pode melhorar a economia. Tem grandes indústrias, Luciana, que têm grandes caldeiras. Né? E essas caldeiras normalmente usam lenha ou bagaço de cana, outro tipo de combustível que poderiam passar a usar o gás de forma mais barata. Então, deixa o produto dela mais barato, mais competitivo, é bom para o consumidor, é bom para a empresa. Então, quando nós temos concorrência no mercado, normalmente o efeito é muito positivo para todo mundo.
Bom, só para encerrar, como é que está o seu projeto, em que ele está tramitando?
O projeto foi protocolado, agora ele precisa passar pelas comissões da Assembleia. Ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, passa por uma outra comissão e depois é votado. Agora a gente precisa fazer força política, né, para que esse projeto vá adiante. Eu estou aqui em Maringá, estou até acompanhando uma visita do secretário da Casa Civil, Guto Silva, e eu vejo que o governo gostou do projeto, ele tem uma doutrina parecida e eu espero que a gente possa utilizar esse alinhamento para fazer o projeto andar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciano. Um grande abraço a você e a todo mundo que nos acompanhou.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual Homero Marquesi, que nos falou sobre o novo modelo de pedágio, a delegação de rodovias estaduais para a União e também a nova lei do gás. O deputado está no 4º Batalhão de Polícia Militar acompanhando a visita do secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, na entrega de viaturas à Polícia Militar agora à tarde.